Olá a todos, bem-vindos ao iFeed Talks, o terceiro episódio da terceira temporada. O meu nome é Nuno Rocha e hoje dispensei o António Guimarães. Mentira, ele não pode estar por motivos pessoais, mas estou muito bem acompanhado com o boss. Não é o Bruce Springsteen, é mesmo o André Fonseca. Olá, André.
Olá Nuno, está tudo bem?
Tudo bom. E temos hoje um convidado especial. Desculpa, André. Temos hoje um convidado especial. Um jornalista de tecnologia, um blogger de muitos anos. Desde o iHelp VR em 2009, fundou o iHelpVR.com.
Essa eu disse. Eu vi
no Twitter. E já desde 2019 que também escreve no 9to5Mac, uma das maiores publicações Apple, que é, aliás, uma das maiores fontes de notícias Apple do mundo.
Filipe Espósito. E do iFeed também.
Filipe Espósito, olá, boa tarde, Filipe. Obrigado pela tua presença, antes de mais.
Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez.
Olha, esse é o prazer é nosso em ter-te aqui no iFeed Talks. Olha, e a primeira pergunta que eu te ia fazer, eu por acaso falei disto com o Nuno antes de começarmos a gravar, é: eu tenho muita curiosidade porque, lá está, eu também já ando aqui há muitos anos, já conheci o teu trabalho do iHelpVR, mesmo até antes de entrares para o 9to5Mac, e tenho curiosidade em perceber se tu entraste na área em 2009. É, primeiro, perceber porquê, não é? Porquê essa entrada na área? Antes até de falarmos das novidades da Apple, eu sei que o pessoal quer ouvir isso, mas eu gostava de lhes apresentar, de certa forma, o teu trabalho, porque eu acho que, lá está, são 13 anos, creio que vai fazer agora, no próximo mês, se não estou em erro, eu vi no LinkedIn.
Isso mesmo.
13 anos. Gostava que as pessoas te conhecessem, porque lá está, o teu nome pode aparecer em alguns artigos do 9to5 ou até mesmo no iHelpVR, mas as pessoas têm muito essa percepção, que as pessoas talvez não te conheçam tão bem, e era interessante falarmos um bocado sobre ti, até para
com certeza. Bom, como você já me apresentou, eu hoje escrevo para o 9to5Mac, mas eu também tenho o meu próprio blog no Brasil, que é o iHelpVR, e eu comecei em 2009, muito cedo, era criança praticamente. E surgiu como um hobby, uma coisa que eu achava divertido. 12 anos de idade na época. Era uma brincadeira de criança, sabe? Eu na época, foi logo 2 anos depois que a Apple lançou o primeiro iPhone, eu já gostava muito de tecnologia. E aí eu comecei a ter contato com a Apple já naquela época mesmo. Eu achava incrível, fiquei encantado com os dispositivos. Falei, vou criar um blog para dar dicas, ensinar as pessoas a mexer. Porque naquela época ainda não era tão popular assim, então, principalmente aqui no Brasil, poucas pessoas tinham iPhone, então não tinha muitos blogs que falavam sobre isso. Então eu ali com os meus 12 anos falei, vou escrever sobre minha experiência com iPhone, o que, que é legal, mostrar os aplicativos que eu estou usando. Então começou desse jeito, né? Aí eu fui mantendo esse blog com o tempo, né? Continuei escrevendo nele com o passar dos anos, e depois de muito tempo, quando chegou na minha época de decidir o que estudar para me formar, para fazer faculdade, eu decidi fazer jornalismo porque eu já tinha esse blog. Então, eu me formei em jornalismo, hoje eu sou jornalista mesmo. Continuo com o blog, gosto muito de Apple, né? Por isso que estou aí nessa área. E acabei entrando em 2019 para o 9to5Mac, depois que eu comecei a publicar algumas coisas exclusivas no iHelpVR. Não sei se vocês lembram, mas
teve aquele
vazamento do Apple Watch Série 5 de cerâmica, que foi eu que publiquei. Alguns vazamentos também do iPhone X, na época que vazou, também foi o iHelpVR que publicou.
Digamos então, que ficou subentendido que a tua entrada, à semelhança também do que aconteceu com o Guilherme Rambo, não é? Que também começou a vazar alguma informação e entrou para o 9to5Mac também por causa desses vazamentos. Curiosamente, até nem sei se ele ainda lá está ou não, mas pronto, tu de facto tens feito um percurso notável na área, e esse é um dos motivos para te termos convidado. Aliás, já trabalhámos, se não estou em erro, em um ou dois artigos do próprio iFeed que alertámos o 9to5Mac para, acho que foram dois, se não estou em erro, acho que foram duas matérias que nós tínhamos publicado e que foram relevantes para vocês, mas de facto tem sido notável o teu percurso e acho que fazia todo o sentido estarmos aqui a falar, ainda para mais com alguém que tem esta percepção do mercado há tantos anos, não é? Porque são 13 anos a estar ali a acompanhar lançamento após lançamento. Ora bem, eu só entrei na área em 2015, só entrei na área em 2015. O Nuno foi mais tarde, aliás, o Nuno entrou num blog meu que chamava
entrei em 2019,
All Things Apple, né? Foi em fevereiro de 2019, portanto é o mais novo na área aqui de nós os três, mas de facto é notável e acho que faz todo sentido estares aqui, até porque nós estamos numa altura, e já vamos passar aqui para a conversa do evento, nós estamos numa época em que estamos a assistir a várias transformações na Apple, na sua linha de produtos. Se calhar, Nuno, por onde é que queres começar?
Eu começava por uma pergunta se calhar não tão óbvia. Houve algum produto, Filipe, houve algum produto que tu estavas à espera que fosse lançado e que não foi lançado?
Neste evento agora?
Sim, neste evento.
Olha, eu esperava que a gente ia ver um iMac maior e por fim eles descontinuaram o iMac maior, né? Então acho que a gente não vai ver um tão cedo. Eu achava que eles iam atualizar o iMac de 27 polegadas com Apple Silicon. Isso não aconteceu. Aí eles ainda foram lá, descontinuaram o modelo Intel. Então, acho que é isso que eu esperava que não rolou. Mas, de resto, eu já não tinha expectativa de que a gente ia ver um chip M2, por exemplo, nesse evento. Isso eu já achava que ia ficar para depois mesmo. E foi o que aconteceu.
E não fazia muito sentido também, sejamos sinceros. Não fazia muito sentido.
Exatamente. Sim.
Desculpa. Tocaste aí no ponto da descontinuação do iMac de 27 polegadas. Achas que faz sentido essa descontinuação desse iMac e substituí-lo, entre aspas, pelo Mac Studio e pelo Studio Display?
De certa forma, sim, viu? Porque se a gente analisar quem que... O iMac maior, ele, de certa forma, era direcionado a usuários mais profissionais. Só que ele era limitado se comparado, por exemplo, ao iMac Pro ou até o Mac Pro. Então, acho que para o público normal que compra, o usuário comum do dia a dia que compra um desktop, o iMac M1 que a gente tem hoje, 24, já é um modelo que atende bem a maioria das pessoas. Então, acho que ficaria meio redundante. Eles têm um iMac 27 e aí tem o Mac Studio, que tem um monitor também que agora é de 27 com 5K. E acho que eles acabaram simplificando a linha, né? Então você tem o iMac, que é para o usuário comum.
Desculpa interromper-te. Se bem que não estamos a falar da mesma categoria de produtos, não é? O iMac é um all-in-one e o Mac Studio, o mercado do Mac Studio, é um desktop.
Exato.
Que, apesar de ser uma máquina minimamente portátil, vamos dizer assim, não é o mesmo tipo de produto. Eu acho que, no meu caso, na minha opinião, eu acho que eles deveriam ter lançado, nem que fosse uma versão de 27 polegadas com o M1 Pro e M1 Max que encontramos nos portáteis, acho que faria sentido. Não estou a perceber muito bem esta descontinuação do iMac 27 polegadas e não ter algo para o lugar dele, mesmo que eles digam que o Mac Studio vai substituir, de certa forma, o lugar deixado pelo iMac 27 polegadas ou o antigo iMac Pro, que já foi descontinuado, se não estou em erro, há um ano, há cerca de um ano. Mas na altura não se percebia-se o porquê dessa descontinuação do iMac Pro, porque já era um computador algo antigo, do iMac 27 polegadas, ele também já ia fazer agora em agosto dois anos, aquilo que se esperava, aquilo que o mercado aguardava era que a Apple atualizasse para o Apple Silicon, não que fosse fazer este passo, mas se não estou em erro, com este passo do Mac Studio, que ninguém estava à espera, acho que toda a gente estava à espera para este evento, era Mac Mini, era o iPhone SE, o iPad Air e o Mac Mini com o M1 Pro e o M1 Max, não era isto, ou com o M2, mas isto, acho que só dois dias antes do evento acontecer, é que nós tivemos a real percepção do que de facto a Apple ia apresentar. E mesmo assim, acho que ninguém arriscou dizer que a Apple ia completamente cancelar o iMac 27 polegadas para colocar um computador desktop mesmo mais poderoso que o próprio Mac Mini, mas no formato do Mac Mini no lugar dele. Portanto, eu acho que isto também foi assim uma jogada e também acaba por ser, vai um bocado na linha de raciocínio do que eu estava a falar há bocado, que é, nós estamos a assistir uma transformação na linha de produtos da Apple. Nós tínhamos antes dois tamanhos de iMac e deixámos de ter. Nós, neste momento, só temos um. Portanto, o iMac 24 polegadas. É. Portanto,
houve uma simplificação da linha, né? Acho que eles tentaram simplificar a linha. A gente não tem acesso a números individuais de venda, né? Mas a minha percepção é que talvez o iMac maior não tinha mais tanto apelo entre os usuários. Então talvez eles falaram, olha, já que a gente quer agora atingir o mercado profissional, vamos lançar o Mac Studio, eles compram o Mac Studio e o usuário normal fica ali com o iMac M1 mesmo, que agora é um pouquinho maior, né? Então, engraçado. Acho que eles deram essa simplificada. Mas a gente não tem acesso aos números de venda, né? Sim. Então, é tudo chute.
Sim, mas é engraçado que este Mac Studio, para mim é aquilo que mais me fascina nele, é que ele acaba por ser também pode ser considerado um substituto do próprio Mac Pro, porque ele passa os benchmarks já revelados, mesmo os números que a Apple mostrou ontem no evento, é que de facto ele é muito mais poderoso que o Mac Pro, o que acaba por torná-lo numa máquina, sinceramente, vou já dizer aqui...
Ele substitui o Mac Pro temporariamente até agora.
Até as próximas... O Mac Pro já lançaram este, porque este computador basicamente já passa... Mas por larga escala, aquilo que nós temos no Mac Pro atual, acho que já nem valia a pena sequer, mas, claro, inovação, estamos sempre receptivos a ela, portanto, se a Apple realmente acha que ainda consegue fazer melhor do que o Mac Studio, faz sentido. Agora, preparem-se para o preço do Mac Pro, porque vai disparar completamente, e então ainda para mais aí no Brasil, porque eu sei que ainda hoje vi um vídeo do Lupe Infinito sobre isso, que a versão mais cara, se não estou em erro, são R$95 mil, ou uma coisa
isso, do isso. Género. Aqui as coisas da Apple custam 2-3 vezes mais caro do que nos Estados Unidos. É uma coisa absurda, a gente tem uns impostos muito loucos. Mas isso que você falou sobre, né, vem o Mac Studio mais poderoso que o Mac Pro, acho que a grande questão, óbvio, que a própria Apple, ela deu uma dica ali no finalzinho do evento, sim, né, que falaram, olha, a gente ainda tem um Mac Pro para atualizar, então a gente sabe que vai ter alguma coisa, né, e provavelmente este Mac Pro vai ser ainda mais potente que o Mac Studio, mas a grande questão que gira em torno do Mac Pro, ao meu ver, é a questão de você poder atualizar ele, no sentido de você poder trocar a memória, de você poder colocar uma placa gráfica, que você pode fazer isso hoje no Mac Pro Intel, e o Apple Silicon ainda não tem isso. Então, eu acho que a Apple está trabalhando em alguma forma. Isso é só um achismo meu, tá? Não tenho nenhuma informação sobre isso ainda. Mas eu acho que a Apple está tentando descobrir ainda. Mas eu acho que eles estão tentando alguma forma de fazer com que as pessoas possam ter um Mac Pro com Apple Silicon que também possa trocar a memória, possa trocar o armazenamento. Porque é isso que faz o Mac Pro ser Pro, né? Você poder trocar as peças dele, não é só sobre desempenho nesse caso.
Sim. Pois, claro. Exato. Aliás, com a última versão... Desculpa, Nuno, só para dizer isto. Pois, realmente, nós já vimos no passado que eles tentaram fazer uma jogada deste género com aquele... vocês chamam no Brasil acho que é cafeteira que dizem, portanto, aquele Mac Pro redondo, o que nós aqui chamamos de caixote do lixo, eles fizeram uma jogada muito idêntica a este Mac Studio na altura, em 2013, quando o lançaram, e depois acabaram por anos mais tarde a admitir que tiveram que voltar atrás porque precisam naquele espaço de mercado, precisam de algo personalizável, customizável, e de facto aí sim tens razão, e foi bem lembrado, é uma boa nota, e por isso é que o Mac Pro faz sentido naquele, não só naquela faixa de preço, como também para aquele segmento de mercado, até porque este Mac Studio foi direcionado para criativos. Portanto, não é para o segmento de mercado do Mac Pro, que é mais para cinema e coisas desse género. Aqui é mais para designers, mesmo até estúdios de gravação de música, coisas desse, atividades desse género, e não tanto para aquilo que o Mac Pro se destina, que é mais para cinema e esse tipo de mercado. Desculpa não ter interrompido, mas era só para...
Não. Eu só ia pegar um bocadinho até no que estávamos a falar, do que o Filipe estava a dizer, que não tinha informação ainda. E voltava aqui uns meses atrás, a julho de 2021, que o Filipe fez uma notícia de que estava a ser feito pensado um monitor com um processador A13, e eu perguntava-te se estavas à espera que ele saísse agora, ou que não era para já, podia ser mais para o fim do ano ou assim.
Tinham vários rumores sobre esse monitor, né? Inclusive que a Apple está trabalhando em dois novos monitores. E antes mesmo do evento, alguns dias antes, a gente publicou uma matéria sobre o Mac Studio e também sobre o Studio Display. Então a gente esperava que ele já estava ali meio no jeito para lançar, mas o que a gente não sabia é, a Apple iria atualizar o Pro Display XDR com novas tecnologias, porque esse monitor também vai ser atualizado com esses recursos que a gente viu aí no Studio Display, ou se o que ela lançaria nesse evento seria o modelo mais barato, que é o que aconteceu, né? A gente recebeu uma nova versão com uma tela 5K, que não é XDR, é um pouco mais limitado, mas que tem novas tecnologias, tem câmera, microfone, coisa que o Pro Display ainda não tem. Então, assim, a gente esperava ver o monitor, mas a gente não sabia qual deles que seriam atualizados, qual deles viria primeiro, né? O novo Pro Display XDR, já com essas tecnologias, ou o modelo de entrada. No caso, o que veio agora foi esse de entrada. Então, a gente espera que o Pro Display, até final desse ano, talvez, se eles anunciarem um novo Mac Pro esse ano, provavelmente vão anunciar também um novo Pro Display XDR que tenha também a câmera, tenha alto-falante com Dolby Atmos e essas tecnologias que a gente viu agora nesse monitor de entrada.
Uma curiosidade, agora por falar, havia a expectativa de haver nesse evento uma atualização do processador no MacBook Pro de 13 polegadas e no Mac Mini também. Achas que essa atualização vai ocorrer mais à frente? Faz sentido manter o MacBook Pro de 13 polegadas na linha de MacBooks ou nem por isso?
Olha, se você perguntar a minha opinião, eu diria que não faz sentido. Para mim, esse Mac poderia desaparecer. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo sim a Apple atualizando ele com um chip novo, talvez o chip M2, que venha a ser lançado aí mais para o final do ano, para ser uma opção, né, Pro mais acessível, né? Porque quando a gente fala de Pro, a gente tem, acho que, vários níveis de Pro. É quase como o Mac Studio e o Mac Pro, né? Eles podem existir juntos porque tem o usuário que precisa de muito e tem o usuário que é exigente, mas não tanto. E aí você tem dois níveis diferentes de Pro. Acho que também, com o MacBook pode acontecer a mesma coisa.
E também o MacBook Pro que nós temos agora, M1, é dos portáteis mais populares, a par do MacBook Air também. Acho que faz sentido atualizar nesse virmos essa questão dos números, não é? Mas por uma questão de confundir mais o line-up, para eles até se calhar não lhes dá tanto jeito, não é? Porque na hora de escolher um computador portátil, neste momento a linha de Macs é uma confusão autêntica. Uma pessoa não consegue perceber muito bem, porque depois eles diferenciam os computadores através dos núcleos do processador, que para nós pode ser simples de diferenciar. Mas para o comum consumidor que vai a uma loja que não percebe nada de tecnologia, para eles é um bicho de sete cabeças.
Eu acho que não faz muito sentido manter um MacBook Pro neste cenário. Eu acho que faz sentido sim ter, se calhar, um MacBook Air mais eficaz ou mais potente para ficar ali no intervalo entre o 14 polegadas, o MacBook Pro de 14 polegadas e o Air normal, o Air de entrada de gama, ter alguma coisa ali mais ligeiramente mais potente, intermédia, mas como MacBook Air, se calhar não como Pro. Isto
eu também acharia mais interessante ter só o MacBook Air como opção de entrada, e aí o Pro já ir para aqueles modelos que a gente tem agora, com M1 Pro, M1 Max, com tela maior, redesenhado. Não, é, eu também acho que eles poderiam dar uma simplificada. A linha realmente é confusa para você explicar as diferenças do MacBook Air M1 para o MacBook Pro M1 já é uma confusão. Então, para mim, podiam tirar. Mas eu vejo sim, como vocês comentaram, né? Esse modelo, ele, apesar de tudo, ele é muito popular, né? Então, acho que ele vai continuar aí mais um tempo, sim, sendo atualizado com um novo chip e mantendo o design antigo por causa da questão do preço.
Olha, eu estava há pouco a falar de preços e eu agora também, esta é uma curiosidade, eu li uma notícia até no ALPBR.com de que alguns preços baixaram aí no Brasil. Qual é esse fenómeno? A que é que se deve essa baixa, já que nós temos aqui tudo a aumentar, inclusivamente estes produtos novos, agora o iPhone SE e o iPad Air aumentaram o valor aqui. Qual é o fenómeno para esses preços se terem reajustado, digamos assim?
Aqui no Brasil a gente teve uma redução em vários produtos, não só nos lançamentos, mas iPhones antigos ficaram mais baratos. Não muito, foi uma variação assim de 4% para baixo. Mas essa variação ela se deve à cotação do dólar e o real ali, porque o real deu uma valorizada nos últimos meses aqui no Brasil. Então a Apple aproveitou o evento para, né, dar uma atualizada ali e seguir, né, já que a moeda se valorizou mais, o dólar caiu, então a Apple aproveitou para atualizar os preços da loja. Não tem nada a ver, por exemplo, com questão de imposto, que diminuiu, nem nada. Foi só cotação do dólar mesmo que baixou bastante aqui no Brasil e a Apple foi lá e diminuiu aí cerca de 4% no valor dos produtos. A gente aqui no Brasil também está sempre acostumado a ver preço subindo, que dessa vez foi uma surpresa. A gente abriu ela e falou, nossa, os preços caíram.
Olha, é isto. Agora, voltando agora um bocadinho ao evento outra vez, o iPhone SE, achas que ainda continua a ser uma boa aposta manter aquele design, aquele form factor do iPhone SE?
Olha, ao meu ver, o iPhone SE ele tem dois lados. Eu não julgo o design antigo estar lá ainda, porque eu conheço pessoas que gostam dele. Eu conheço pessoas que gostam principalmente pessoas mais idosas, que gostam do iPhone com botão, que estão acostumados a usar o iPhone com botão e que não se preocupam com ter Face ID, com ter gestos. Eles só querem um celular bom, né, que tenha o chip mais novo, que seja rápido e que funcione. E o iPhone SE, ele está nessa casa ali, né? Ele tem um design que muitas pessoas já estão acostumadas, traz ali o processador do ano, traz 5G. Então, você tem ali um celular que dentro dele é um topo de linha, né? Só que custando aí metade do que um iPhone 13 custa. Mas eu acho, sim, que a Apple poderia dar uma melhoradinha no design. Eles poderiam seguir para algo com bordas um pouco mais finas, para deixar o aparelho mais elegante mesmo, ou até tentar reduzir mais o preço se ele for continuar com esse design velho, porque o que a gente viu nesse evento foi, ele manteve o design antigo e ficou $30 mais caro. Então assim, de onde que surgiram esses $30? Se é o aparelho de entrada, por que que ele ficou mais caro? E isso foi estranho para mim.
Eu hoje vi um artigo, curiosamente, eu não, por acaso não sei onde é que foi, mas vi um artigo a mencionar essa questão do preço e dizer que parece que estamos a pagar, ou quem for comprar, que está a pagar a taxa do 5G, porque aparentemente parece que é o motivo, não é? Não estou a ver realmente qual seja o motivo principal para este aumento descabido do preço. Até chegou a falar que poderia eventualmente sofrer um corte de preço para os dos $399 para os $349. Falou-se nisso por causa desta questão do design ser o mesmo. É que a Apple, literalmente no exterior, não mexeu em absolutamente nada no equipamento. É que nem uma nova cor sequer acrescentou ao alinhamento. Portanto, temos as mesmas cores. Certo que tem um nome diferente, o Meia-Noite, o Luz das Estrelas, são dois novos nomes de cores que a Apple dá, mas basicamente os acabamentos são os mesmos. Pode ter mudado ligeiramente o tom, mas não mudou grande coisa ao aspecto, ao design do equipamento. Lá está, também não percebo porque é que porque deste aumento de preço.
Isto, até indo de encontro a uma coisa que tinhas falado outro dia, tu, André, tinhas falado outro dia comigo da eventualidade da manutenção do iPhone SE eliminar de vez o iPod. E eu perguntava ao Filipe o que é que o iPod ainda está a fazer na linha da Apple.
Essa é uma boa pergunta, eu também não faço ideia. Eu acho que a Apple tem pena de, tipo, a marca iPod, né, deve ter um sentimento para eles, e eles ficam, vamos deixar lá para falar que ainda existe o iPod, mas é um produto que não faz mais sentido, ele não tem nem conexão 4G, ele depende de Wi-Fi, ele está muito desatualizado, não tem nem Touch ID, então eu realmente não sei por que ainda está lá.
Aliás,
Felipe, a gente nunca mais ouviu rumores sobre o novo, pode falar.
Desculpa interromper-te, mas eu, entretanto, enquanto estavas a falar, vim aqui ao site da Apple, não é? Isto à procura do iPod Touch no site da Apple, e é engraçado que parece que eles têm vergonha de o ter na loja sequer, porque eu entro aqui no site da Apple, ele agora, pronto, mudou a partir do evento de outubro, eles mudaram o site, mas se formos à categoria AirPods, não é? Que é onde eles encaixam os produtos de música, ele não está sequer ali no topo. Eu tenho que procurar na lupa por iPod Touch para me aparecer a página de produto. Portanto, eles basicamente, o que parece, não é? Tendo em conta aqui a minha visita rápida ao site da Apple, é que eles têm vergonha de o vender, basicamente. Aqui o passo lógico, que era aquilo, mais, aquilo que eu tinha falado com o Nuno outro dia, isto para contextualizar, era que surgiu, não foi um rumor, o Mark Gurman deu a sua opinião sobre o que achava que devia ser feito com o iPhone SE 2020, que era, já que ainda é um telefone aceitável, ele por acaso, eu não sei se ele falou em substituir mesmo o iPod Touch, já não me recordo dessa parte, mas sei que ele tinha sugerido baixar o preço do iPhone SE 2020 para a faixa dos $199, que é a mesma faixa de preço inicial, a base do iPod Touch de sexta ou sétima geração, acho que é sétima geração. Por exemplo, achas que faria sentido isso, essa substituição do iPod Touch por um iPhone SE mais, mesmo que de 2020, um iPhone SE mais barato?
Com certeza teria muito mais apelo, principalmente em mercados emergentes como o Brasil, em que tudo custa muito caro. Aqui no Brasil, por exemplo, os iPhones mais antigos, eles são os mais populares, porque eles ficam mais baratos, então as pessoas compram eles ao invés de comprar o iPhone 13, o 12, por exemplo, que ainda tem um preço muito alto. Então, se a Apple pega o iPhone SE do ano passado mesmo, o modelo anterior,
sim,
e joga ele na caixa na faixa dos $200, esse celular no Brasil já vai custar pelo menos R$500, R$600 mais barato, e isso tem um impacto muito grande, assim como em países como Índia, por exemplo, que também, né, é um mercado emergente. Então, para mim, isso faria muito mais sentido do que, né, tentar vender iPod Touch, que eles até escondem no site.
Sim.
Que custa $200, né? O iPod Touch custa $200 e não faz sentido algum você pagar $200 para um produto que tem um processador da época do iPhone 6S, iPhone 7.
E lá está, é uma boa porta de entrada para os serviços, né? Porque a Apple neste momento foi aquilo que falei na introdução, que nós estamos a assistir a uma transformação da própria Apple, não é? Em que eles sentem uma necessidade muito grande de ter portas de entrada para todo o tipo de consumidores para aderirem aos seus serviços. Aliás, eu, se me perguntassem há uns anos atrás se eu acreditava que a Apple ia abrir, não totalmente, mas abrir em parte o seu ecossistema e integrar alguns dos seus serviços em televisões de outras marcas ou em dispositivos de outras marcas, eu diria, não, estás é maluco ou estás é doido. E de facto é isso que acontece hoje em dia, não é? Eu tenho duas televisões da LG em minha casa que funcionam, têm suporte ao AirPlay e ainda têm a aplicação Apple TV, com acesso aos conteúdos da iTunes Store e tudo na televisão. Portanto, isso começou a acontecer a partir de 2019, se não estou em erro. Portanto, isso é ainda relativamente recente. Portanto, faria sentido nesse aspecto, não é? Até porque eles fazem isso com o iPad. Eles têm uma versão do iPad básica, têm uma versão do Apple Watch básica. não percebo porque que o iPhone realmente também não toma este caminho de o iPhone SE, pelo menos um dos modelos anteriores, tomar o lugar do iPod Touch, porque realmente o iPod Touch neste momento está super desatualizado. O preço também super desatualizado está, porque estamos a falar de um equipamento que já tem, se não tenho erro, foi lançado em 2019, a última versão, a de sétima geração. 2019, não.
2018 e 2019, alguma coisa assim, faz tempo.
É, muito tempo. Chegou-se a falar, houve uma altura que se chegou a falar que eles estariam a desenvolver uma versão já mais moderna, se não estou em erro, para aí há um ano e meio, sem bordas, uma coisa. Cheguei a apanhar um rumor assim, aliás, nós, se não escrevemos no iFeed, escrevi em outro site no qual participei, mas nunca mais se ouviu falar de nada disso, e lá está, nunca mais apareceu nenhum rumor sobre se a Apple estaria ou não interessada em desenvolver algo, ou se estaria a desenvolver algo para lançar no futuro. Aliás, o que dá a entender é que com este esconder, este varrer do iPod Touch para baixo do tapete, é que provavelmente ele vai ser descontinuado assim um dia. Quase como da noite para o dia, como dizemos aqui em Portugal, quase como da noite para o dia, com medo até de se despedirem da marca, porque isto não nos podemos esquecer que a marca iPod é uma marca fortíssima, e que a Apple certamente que terá, como falaste muito bem, terá alguma tristeza em descontinuá-la, mas a realidade é uma: já não está a fazer nada na linha de produtos da Apple, e há que seguir em frente. E se há coisa que a Apple sabe fazer e muito bem, é seguir em frente, não é? Até porque ela é conhecida, a própria marca é muito conhecida por seguir em frente com muitas tecnologias e na remoção de muitas entradas. Isto agora poderia nos dar para outras conversas muito interessantes, como o jack, que ainda é polémico hoje em dia, e outras entradas também que eles removeram no passado e que deram que falar. Nuno, você não fala hoje, você está muito calado.
Não, só e agora que estás e estamos a falar do iPhone. Sim. Eu também já agora aproveitava e falaste nas portas.
Sim.
Ó Filipe, achas que está para breve o iPhone abandonar de vez a porta Lightning para um sistema sem porta de carregamento, ou ainda não será para já?
Desde o iPhone X, a Apple internamente ela tem essa discussão de tirar ou não as portas, né? Na época do iPhone X, quando ela estava trabalhando no AirPower, internamente já haviam discussões ali sobre vamos tirar as portas, só que aí o iPower não deu certo e tudo mais, carregamento por indução não é tão eficiente. Hoje ela já tem o MagSafe, que é um pouco melhor, mas eu acho que ainda está um pouco cedo para a gente falar em um iPhone sem portas. O 14, para mim, com certeza vai ter porta Lightning. Lightning, inclusive, eu acho que não vai ser USB-C, vai continuar sendo Lightning. E a Apple, eventualmente, acho que mais para o futuro eles vão arriscar um iPhone sem porta, mas não vai ser esse ano. E acho que até o final, só se alguma coisa mudar, mas até o final eles vão levar com o Lightning mesmo. Infelizmente.
Eu agora, por acaso, a mim já não me faz muita diferença. Já tenho aqui tantos cabos Lightning, já tenho pena de deixar o Lightning, né?
Não, diz. Não, ia dizer que eu acho fascinante que a Apple tenha que era aquilo que eu estava a falar há bocado. Eu acho fascinante que a Apple em muitas coisas tenha a facilidade de seguir em frente e noutras mantém-se ali. Mas aqui no caso do Lightning nós sabemos muito bem porque é que ele se mantém.
Mas a esse respeito, alguma coisa vai ter que mudar, até porque eles, principalmente aqui na Europa, estão a pressionar muito por causa das portas.
Aliás, eles no iPad tiveram uma facilidade tremenda. Começaram no iPad Pro, que eu até achei que nunca iria acontecer essa mudança no iPad, ou que se a acontecer, que iria acontecer primeiro no iPhone e que ainda iriam demorar muito tempo, mas não, aconteceu primeiro no iPad Pro. Portanto, o iPad Pro 2018 foi o primeiro tablet da Apple a aparecer com a entrada USB-C, e entretanto fizeram quase toda a migração já por completo na linha de iPads. Portanto, só falta o base fazer essa migração, e deverá fazer provavelmente quando eles lhe mudarem o design, não sei se será este ano ou no próximo, se bem que faça sentido este ano, porque é o iPad número, ou o modelo 10, portanto, faria até sentido fazerem isso, ou a geração 10. Mas olha, até por falar aqui em iPad, não falámos sobre ele está até um bocado esquecido, coitado. O próprio anúncio foi tão insignificante que acabamos por quase nos esquecermos dele, e desculpa, olha, no desviar o assunto para o iPad, mas não falámos do iPad Air, não é? De um novo iPad Air que apareceu no evento especial, e que eu acho importante também falarmos de certa forma nele.
Sim, eu acho que no fundo só vem fortalecer a posição do iPad Air, não é, Filipe? O que é que achas?
É, o iPad Air hoje ele é o principal da Apple, né? Porque ele está ali no meio entre o iPad de entrada, que é o básico, que a Apple direciona mais para estudantes, né? E o iPad Pro, que já é aquele modelo topo de linha super caro e que nem todo mundo precisa dele. Então, o iPad principal hoje, ao meu ver, é o Air. E a Apple trouxe aí o M1 justamente porque eles têm essa coisa, né, de estar tentando vender o iPad como substituto do computador. Então, o iPad Air ele também suporta o Magic Keyboard, tem trackpad, você pode usar ele como se fosse um computador. Então, faz sentido que ele tenha um chip mais poderoso para você poder abrir mais aplicativos, para você poder abrir mais sites.
Mas então, o M1... Mas o M1, eu pergunto isto porque é assim, sejamos muito sinceros, comparar o iPad Air, o novo, com o iPad Pro de 11 polegadas, só vem acrescentar confusão à linha, não é? Faz sentido, mas... isto?
É porque o iPad Pro, ele provavelmente será atualizado com um novo chip em algum momento, talvez no final desse ano ou no início do ano que vem. Então, imagino que assim que a Apple tiver um chip M2, ela vai colocar o chip M2 no iPad Pro. Então, ele vai voltar a ser mais rápido, né, que o iPad Air. É uma questão mais de tempo mesmo. O iPad Pro, ele tinha sido atualizado antes, né, no ano passado. Então, ele hoje ele está parecendo meio defasado em relação ao iPad Air novo, mas logo ele deve ganhar aí um chip mais rápido. E a gente tem que lembrar também que, segundo alguns rumores, o próximo iPad Pro de 11 polegadas, ele terá a tela mini LED, que hoje é exclusiva do modelo maior. Então aí você vai ter mais um diferencial entre iPad Air e iPad Pro. E a gente pode voltar também nos MacBooks, né? A gente tem hoje o MacBook Air e o MacBook Pro, que são extremamente parecidos, né? Eles têm o mesmo chip, e muda ali algumas coisas. A tela do Pro, ela brilha um pouco mais. O Pro, ele tem a ventilação um pouco melhor. Mas, essencialmente, é o mesmo computador ali em duas marcas diferentes. Eu acho que a Apple está fazendo a mesma coisa com o iPad.
Mas é engraçado que a linha Air foi tendo ao longo de... Vá, nos últimos 6, 7 anos. 7 anos. Foi tendo altos e baixos. Houve uma altura que nós percebemos que a linha Air era a linha principal da Apple, que é aquilo que está a voltar a acontecer novamente, não é? Tanto nos MacBooks como nos iPads. Depois houve uma altura que desistiram e passaram a chamar aos produtos só como iPad ou MacBook, e depois voltou. Porquê? Porque a força da linha Air é de facto muito grande e é muito popular entre os consumidores. Se bem que lá está, neste momento já há um bocado de confusão, porque as pessoas o comum consumidor estava a associar o chip M1 como um chip mais poderoso, mais voltado para profissionais, mais voltado para esse tipo de produto como é o iPad Pro, não é? Que é quase considerado um substituto do portátil, não é? Do computador portátil. Eu diria que aqui o que me parece é que não vem ajudar, quer dizer, vem ajudar o consumidor porque torna mais fácil a escolha, porque estamos a falar de um iPad mais em conta do que propriamente o iPad Pro, apesar de estar capado em algumas tecnologias, e obviamente que eles não iriam pedir o mesmo preço pelo iPad Pro de 11 polegadas. A questão aqui é mesmo a confusão que gera no line-up, não é? Para um comum consumidor chegar a uma loja e tentar escolher entre o iPad Pro de 11 polegadas ou o iPad Air, o chip é o mesmo, o coração é o mesmo, a base é a mesma, portanto para o consumidor acaba por, depois é certo que há diferenças no armazenamento, na falta do promotion, na própria dimensão das bezels, que é um bocado mais, que é um bocado maior.
Face ID também.
Sim, o Touch ID também, que é um grande, que é um grande diferencial. Por exemplo, até podemos pegar por aí, que eu até achava que eles poderiam eventualmente fazer essa transição no Air em vez do chip. Eu por acaso achava que o chip se poderia manter, ou que poderia ser o A15 Bionic, e que eles poderiam fazer o upgrade no Face ID. Achas que, por exemplo, no futuro podemos ver o Face ID a chegar a produtos como um iPad Air?
Acho que é tudo uma questão de custo para a Apple, né? O Face ID, ele ainda é uma tecnologia que custa mais caro para produzir do que o Touch ID. Então, enquanto tiver essa diferença de valor, eu acho que a Apple vai continuar colocando Touch ID nos mais baratos, Face ID nos mais caros.
É que nós temos neste momento, por exemplo, um iPhone 11, não é? Que está mais ou menos ao preço, está até mais barato, se não estou em erro, que o próprio iPad Air, e que acaba por também colocar estas questões na cabeça, as pessoas acabam por colocar-nos até mesmo a nós estas questões, que é, então, mas porquê que o iPad Air não tem o Face ID? Depois nós podemos tentar justificar dessa forma, mas as pessoas depois vão buscar esse preço do iPhone 11, por exemplo, mas quer dizer, mas está neste produto. Porquê? Porquê que está neste e não está neste? Quer dizer, depois acabam por nos colocar estas questões, e por acaso já me colocaram essa questão, ainda foi há pouco tempo. O porquê de, por exemplo, porque o Face ID é uma tecnologia muito mais prática de usar do que propriamente o Touch ID, não é? Eu já tive um iPad Air, e até há bem pouco tempo tive um iPad mini de 6ª geração, e é muito mais aborrecido. Eu sou preguiçoso, portanto é normal que seja aborrecido, se calhar para muita gente não é, mas para mim é ter que ir lá com o dedo para desbloquear do que propriamente levantar o iPad, e basicamente ele desbloqueia logo na, ou até mesmo o simples facto de, com o Magic Keyboard, que para quem tiver o Magic Keyboard e o iPad estiver acoplado ao teclado, basta carregar na barra de espaço e ele desbloqueia logo se tiver o Face ID. Se tiver o Touch ID, tem que se ir lá com o dedo para desbloquear. Este tipo de claro que são passos que a Apple pode vir a dar no futuro, não agora. Eu poderia depois também colocar outras questões relacionadas aos próprios MacBooks. Claro que o iPad Air acaba por passar um bocado entre os pingos da chuva esta nova geração, porque não tem grandes upgrades. Acho que foi aquilo que se esperava a nível do desempenho e pouco mais. O Center Stage também foi uma tecnologia que estava em falta no iPad Air e que já o estava a colocar um bocado para trás na linha da Apple, mas também de resto acho que não houve assim nada de muito notável neste... Ah, e o 5G. 5G, digamos que também foi...
Que também deu direito à taxa 5G, né? Que também aumentou, pois, o
também
preço
teve
em relação
um aumento de preço, sim, no nosso, pelo menos no nosso mercado teve um aumento de preço, e não foi... Foi de 60 euros, 60 ou 70 euros foi, que teve este novo lançamento do iPad Air. Portanto, um aumento ainda significativo ao preço base, e estamos a falar de 64 GB de armazenamento, porque depois não tens os 128 GB, que é outra questão que eu não acho certo a Apple fazer no iPad Air, que é que tu tens 64 ou 256 GB, quer dizer, não há ali um meio termo. E se tu quiseres comprar a versão de 256 GB, eu curiosamente estou aqui no site a ver, fica-te por 879 euros, ou seja, são quase mais 200 euros. Isto nas versões Wi-Fi, eu não estou a falar na Cellular, porque se vamos até para a versão Cellular é uma coisa, é uma diferença gritante, mas realmente acho que no caso, e acho que o Filipe concorda comigo nesse aspecto, o iPad Air é muito, é uma iteração, portanto acaba por ser uma atualização muito, muito simples, muito básica, que o vem colocar quase no mesmo, ou no patamar acima, vamos dizer assim, vem colocar um pouco num patamar acima do iPad Mini, que era aquilo que o público queria para perceber a linha da Apple, que estava um bocado confusa desde setembro.
O iPad Air veio para igualar com o iPad Mini, porque até ficou estranho. O iPad Mini, ele ganhou o chip A15, ele ganhou o Center Stage, e aí o iPad Air, que era mais caro, não tinha essas coisas, né? Aí agora O iPad Air tem também. E o iPad Air, acho que ele entra ali numa categoria, talvez igual o iPhone Mini, ao meu ver, por exemplo. E são coisas que a Apple faz. Ela tem um produto para te forçar a comprar um mais caro. Se você voltar lá em 2014, você tocou na questão do armazenamento. Não sei se vocês lembram, mas o iPhone 6, ele começava com 16 GB e aí o próximo salto já era para 64 GB. Então, a Apple, ela faz umas coisas para você olhar e falar assim, poxa, de 16, vou logo para 64 GB. Aí você pega o iPad Air, que, por exemplo, é o novo, que custa $600, e aí você pensa, poxa, mas com mais $200 eu compro o iPad Pro menor, que tem ProMotion, que tem Face ID, que tem 128 GB de armazenamento. Então, eu acho que a Apple tem essas coisinhas de criar uns produtos que fazem você já pensar e ir logo no mais caro. Talvez o iPad Air esteja ali. Ele existe, mas ele, a pessoa vai olhar o preço dele e vai falar, talvez é melhor gastar um pouquinho mais e já comprar um iPad Pro logo, porque ele tem mais tecnologias e tudo mais. Então, acho que a Apple, ela faz sim isso de forçar a pessoa ali inconscientemente a gastar mais para ir logo no produto mais caro, porque ele tem mais coisas.
Muito bem. E pronto, de evento acho que está tudo. Só faltou a nova cor, que é pouco a nova cor do iPhone 13, que
então, isso
para mim é pouco primaveril, primaveril, mas ainda assim, eu acho que gosto mais no 13 Pro do que no 13.
É, sim, no 13 Pro, sim, a cor do 13 não é feia, por exemplo, nós estávamos a falar disso durante a cobertura do evento. Eu e o Nuno estávamos a falar sobre isso, que o Nuno achava que a cor do 13 que era horrível. Diz, não, eu não acho assim a cor do 13 horrível. Certo, prefiro a do 13 Pro, que é muito parecida ao do 11 Pro. Não sei se as pessoas se lembram, mas a Apple teve este tom de verde, que chamava não verde alpino, mas verde meia-noite. E que eu sempre fui um fã dessa cor e tive pena que eles já tivessem descontinuado depois no iPhone 12, em detrimento do azul pacífico. Entretanto, mantiveram-se com estes tons de azul. Aliás, no 13 Pro lançaram o azul Sierra. E ainda bem que voltaram com esta cor, porque, de facto, no Pro, com a traseira mate, e falámos sobre isso os dois também, que naquela traseira mate, os tons de verde não são diferentes. Eles dão nomes diferentes às cores, mas elas não são assim. Diria que a cor do Pro é ligeiramente mais escura, pelo menos a cor do Pro é mais clara que a do 13. Mas lá está, com aquele vidro mate, fica mais agradável, não fica tão
forte. Acho que eles foram buscar o verde para aproximar mais até à cor do Apple Watch, não é?
Também.
Exato, porque agora a gente tem o Apple Watch verde, né? Então fizeram algo parecido. Mas é muito parecido com o 11 Pro, a cor,
sim,
né? Ficou, eu achei legal também, porque eu gostava muito. Eu tive o 11 Pro verde e foi uma das cores que eu mais gostei.
Sim, era lindo. Esse era lindo. Eu andei a gabá-lo durante uns bons meses e andei ali a comissão. Eu
na altura escolhi o cinzento e depois fiquei a olhar duas vezes para ele, porque era uma cor bem bonita. É assim, estamos falados do evento.
Sobre o evento é tudo. Sim, também me parece.
Estamos falados. Filipe, muito obrigado pela tua presença.
Obrigado.
Foi um prazer, espero que voltes.
Se chamar, volto, pode deixar. Foi um prazer estar aqui com vocês.
Já fica pré-combinado. Sim.
Desta vez com o André, porque eu fui chamado meio assim não à última da hora, mas também foi bom regressar. Eu já não gravava há 2 anos, não sei se... Tu também não gravas, não tens o hábito de gravar podcast, pois não, Filipe? Já agora, se gravares,
faz tempo que eu não gravo. Faz tempo que eu não gravo.
Pronto, eu também já não gravava há 2 anos, portanto, pelo menos neste papel, não é? Aqui de co-apresentador, já não gravava há 2 anos e fui apanhado assim meio de desprevenido. Mas é bom, é sempre bom voltar a casa, vamos dizer assim, e estas leads, ainda para mais na companhia do Nuno, já... Antes de terminar a minha atividade nos podcasts, tinha um podcast com ele, portanto também de certa forma também é bom voltarmos a estes ou pelo menos temos a oportunidade de matar estas saudades que já existiam. O Nuno já queria, mandou ali a alguma altura a chatear-me para eu voltar a gravar podcast, mas eu sempre a dizer que não, 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 pronto, fui apanhado. Portanto, e foi bom este bocado. Tanto com o Filipe como contigo, Nuno.
Muito obrigado, ficamos por aqui então. Sigam as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, iFeed.pt. Sigam o Filipe Espósito no Twitter, Filipe Espósito. Sigam iHelpBR.com. Filipe, mais uma vez, obrigado. Um abraço, André.
Abraço,
gente. Tchau.
Obrigado.